Imagina uma cena que a gente está inventando agora só para didática. Fim da noite, três abas abertas comparando plataformas de automação. Na cabeça da pessoa, três perguntas que ela não vai digitar. Quanto isso custa de verdade, quando a base crescer? O que exatamente está incluído no plano? E o que acontece se não funcionar?
Pois é, e o botão de contato está visível, mas ela fecha a aba sem perguntar.
Exatamente. Bom, este é o episódio 4 da série EAAT, Confiança e Provas, no portal Lead Lovers 2026.
Isso mesmo.
E tipo, já de saída, deixa uma nota editorial bem clara. A sequência de assuntos é o roteiro deste episódio montado pela nossa produção, sendo uma escolha editorial da casa.
Com certeza. E acompanhando essa nota, temos uma declaração de extensão obrigatória hoje. A aula estabelece o padrão de evidência e as regras de risco, mas não desenha uma página de confiança como artefato. A lista de perguntas, a montagem da página e o lugar de cada resposta são leitura desta produção sobre as regras da aula e se anunciam assim.
Perfeito. Feitas essas divisas, a gente pode mergulhar no assunto. E para quem está construindo um ambiente de conversão, no nosso primeiro minuto de conversa, a pergunta central é esta. Que perguntas de risco a página precisa responder antes que a pessoa desista de perguntar?
A resposta consolidada é direta. As perguntas em que a própria aula encurta a régua, preço, escopo, garantia e limites, respondidas na página com fonte, data e dono ao lado de cada resposta, antes de a pergunta ser feita.
Aham. E assim, investigar o porquê de tudo isso é fascinante, sabe?
Muito. Porque tem um comportamento muito humano e invisível mesmo acontecendo lá naquela cena.
É, a pessoa está de madrugada, a janela de chat está lá piscando, o botão de vendas enorme na tela, mas ela prefere fechar o navegador, né? E por que a gente dedicaria um esforço colossal a responder a quem optou pelo silêncio?
Porque a barreira real do risco não acontece quando o cliente decide confrontar o vendedor, sabe? A objeção verbalizada na mesa de reunião é fácil de gerenciar, porque você abre o sistema, prova como funciona.
Uhum.
O problema dramático está na fase anterior, no isolamento de quem navega. Fazer uma pergunta significa entrar num funil de vendas e o visitante quer mitigar o próprio risco sozinho. Em silêncio.
Faz total sentido. E essa dinâmica é o que a nossa produção consolida na leitura da casa. A objeção dita tem resposta e negociação. A dúvida engolida decide sozinha e decide contra.
É isso. A pessoa presume o pior cenário sobre o sistema e a empresa nem fica sabendo que perdeu a venda.
Nossa, isso é muito caro para a operação.
Exatamente. A aula de provas fecha o padrão com o critério de pronto. A peça está liberada quando uma pessoa de fora do time de conteúdo consegue, sem perguntar nada a quem escreveu, abrir a fonte de cada número e dizer a que camada pertence cada afirmação. Voltando à nossa leitura, sem perguntar nada a quem escreveu é a barra da página de confiança inteira.
Olha, essa barra é altíssima. Muda toda a postura de quem publica, né?
Muda. Você não pode assumir que o leitor vai mandar um e-mail pedindo esclarecimento. A página tem que se provar sozinha.
Mas, ouvindo isso, eu fico pensando na saída mais rápida que o mercado adora. Tipo, ah, o visitante está inseguro, põe um selo de segurança lá no rodapé que resolve, sabe? Aquele cadeado dourado.
Pois é, só que a aula registra o oposto sobre esse mito.
Aham.
O material aponta que reclamação respondida e limite declarado valem mais do que emblema no rodapé.
Genial. O que amarra muito bem a leitura da casa de que o episódio trata de onde escrever resposta, não de onde pendurar selo.
Exato. O selo é só enfeite genérico.
Tá, mas aí a gente chega num gargalo prático. Se eu não posso falar com essa pessoa e se eu preciso me antecipar, como é que eu adivinho as perguntas certas?
Ah, aí que tá. Você não adivinha. O mapa está na própria teoria esperando para ser decodificado.
Interessante. Como assim?
A aula de provas tem uma regra de borda, dita com estas palavras. Risco alto encurta a régua. quando a frase toca preço, segurança, dado pessoal ou promessa contratual, o estado da evidência precisa subir um degrau em relação ao que a tabela pede e a aprovação passa por quem responde pela área. Voltando à nossa leitura, essa lista de temas, lida pelo avesso, é o mapa das perguntas que o visitante carrega e é dela que a gente tira as quatro famílias da página.
Sensacional! A gente lê a regra pelo avesso e encontra as dúvidas. E daí nascem as quatro famílias de perguntas de risco estruturadas pela nossa produção. Preço, escopo, garantia e limites.
Isso mesmo. E faz sentido mecânico também. A auditoria trimestral da aula reforça que a prioridade é exatamente revisar páginas de preço, funcionalidade e integração.
É tipo auditar a fundação do prédio exatamente onde venta mais forte, né? Onde tem mais pressão.
Com certeza. O esforço vai para onde o risco de desabar é maior.
Bom, vamos mergulhar na primeira família então, preço. Porque na nossa cena inventada, lá do começo, a pergunta engolida não é a primeira mensalidade com desconto.
Não, o problema é o futuro.
Exato. A ansiedade é quanto vai doer no bolso quando a base crescer ou na hora de renovar.
É o medo da armadilha. Por isso, a aula orienta expressamente buscar o preço vigente em fonte viva. Tipo, direto do CRM, do sistema oficial operando agora.
Aham. O que sustenta uma escolha de desenho da nossa casa? A gente coloca a data de vigência ao lado da resposta, porque preço envelhece muito rápido.
Sem a data, a pessoa não sabe se aquilo é de hoje ou de 3 anos atrás, né?
Total. E aí a gente avança para escopo.
Sim. O que a ferramenta faz? O material de confiabilidade descreve o limite declarado assim: registre dependências, escopo, janela de processamento e situações em que a experiência muda. Limite conhecido protege confiança. Voltando à nossa leitura, a seção de escopo da página é exatamente esse registro, escrito para quem ainda não comprou ainda, né?
Sendo bem franco, dá para ouvir o comercial em desespero quando fala de publicar limite para quem não comprou ainda, né?
Dá. A intuição de vendas é esconder para não perder para o concorrente.
Só que aí a nossa produção tem uma comparação muito forte. O limite escondido corrói na renovação, o limite declarado protege na venda.
Declarar limites é força comercial pura. Você mostra que domina tanto a sua tecnologia que não tem medo de dizer onde ela para.
Nossa, isso é vigor comercial mesmo. O que nos puxa para a terceira família, que é garantia.
Ah, essa é onde o corporativo se perde na emoção.
Demais, sabe? O pessoal empilha adjetivo. Satisfação absoluta, resultado espetacular.
E quem escuta esse tipo de grito publicitário recua.
Pois é. Como que a gente aplica a régua da confiança nisso?
Sobre promessa, o material de confiabilidade diz: publique uma promessa somente quando existe uma experiência que o cliente reconhece, uma medida que a representa e uma rota de reparação. Voltando à nossa leitura, a resposta de garantia da página nasce da rota de reparação, não do adjetivo, e essa formulação é nossa.
Quer dizer, a confiança não está em prometer que nunca vai dar erro, mas sim em publicar o mapa do que a empresa vai fazer no dia em que quebrar.
Exatamente. E a régua de linguagem da tabela da aula amarra isso. A aula diz que documento externo aberto por qualquer pessoa publica como fato.
Mas, por outro lado, aquela origem que termina em lembrança de conversa, sabe? Tipo, ah, o gerente jurou que fazia.
Essa segura até existir registro, sem redação nenhuma. A linguagem acompanha a prova sempre.
Perfeito. E os limites? A quarta família, que é basicamente o que a plataforma não faz.
É um terreno esquecido, mas a instrução do material de confiabilidade sobre prazo sem base é genial. Informe o horário da próxima atualização em vez de inventar uma estimativa responsável.
Cara, isso tem uma inteligência emocional gigante, porque a nossa leitura é que ser franco assim espanta rápido quem compraria pelos motivos errados, né?
Sim, e conquista quem precisa da sua seriedade.
Tá, mapeamos as quatro famílias. Mas e a montagem da página em si?
Bom, declarando de novo, essa montagem é desenho exclusivo da nossa casa.
Exato. Cada resposta passa por aquele filtro da aula, a pergunta, como vocês sabem.
Isso. E aí entra a trindade da evidência, sabe? Toda frase tem fonte, data e dono ao lado.
O que fundamenta a leitura da produção? Resposta de risco sem prova ao lado é só uma promessa mais bem arrumada. Não ataca a dúvida daquela nossa pessoa de madrugada.
Não ataca mesmo. E para colocar isso no ecossistema, o pilar de marca avisa que a documentação oficial, tipo a página institucional ou de privacidade, é necessária, mas é insuficiente sozinha.
O que a gente traduz na leitura da produção, assim. A documentação oficial é o piso. A página de confiança é o degrau seguinte. TCNPJ não prova que o sistema aguenta a carga.
Perfeito. E aí, na nossa cena inventada, é exatamente essa pessoa que fecha a aba sem perguntar que faria um caminho diferente.
Com certeza. Se uma daquelas três abas tivesse essa página toda montada, deixaria de ser vitrine e seria, de fato, uma empresa legível.
Só que isso tem um custo, claro.
A manutenção, né? Se tratar como lançamento e abandonar, a página morre.
Morre. Por isso, a auditoria trimestral da aula opera varrendo em lotes de 25 fatos, colocando essa página no primeiro lote.
E tem um mecanismo brilhante da aula que é a regra expedita de um minuto.
Isso. Se a fonte não for achada em menos de um minuto, o número cai ou é rebaixado para inferência. A velocidade da prova mostra que a governança está viva.
Sensacional. A gente conclui essa reflexão operacional com a formulação da nossa casa. A página de confiança é a resposta do comercial publicada antes de a pergunta chegar.
Resume tudo.
É a versão pública e permanente do mesmo gesto, já que a aula exige do comercial responder com a prova, a fonte e a data, sem improviso.
A página só automatiza a excelência.
Bom, isso nos leva aos nossos três movimentos de fechamento. Primeiro, a nossa recapitulação. A gente viu que a pergunta não feita decide em silêncio. Vimos que as quatro famílias saem da regra de borda, lida pelo avesso.
E que cada resposta entra com fonte, data e dono depois do famoso, como vocês sabem.
Sim, e que a auditoria trimestral é o que mantém a página viva de verdade.
Com essa base, a gente faz a ponte para o nosso próximo passo, o episódio 5, Depoimento que sustenta a auditoria, que vai perguntar o que acontece quando a resposta tem que vir da voz do cliente.
Aham. Para entender o que separa um depoimento que resiste à conferência do elogio vazio que desmancha na primeira dúvida.
Vai ser bem profundo.
Muito. E o último movimento é uma reflexão que não está na aula, uma observação da nossa produção sobre a realidade atual.
Olha só!
No exemplo que a gente criou, a pessoa da nossa cena inventada desiste de perguntar.
Sim, ela fecha tudo e vai dormir.
Mas o agente de IA, que agora pesquisa em nome dela, esse não desiste nunca. Ele vai rastrear a empresa. E se não achar a resposta na página, ele busca na reclamação ou direto na página do concorrente. Uma empresa que não publica a resposta não escolhe o silêncio. Escolhe quem responde por ela. E aí perde a chance de ser a versão oficial dos fatos.
Até a nossa próxima análise.